Está começando Diálogo Mais, o programa de entrevistas e debates da Mais FM.
Olá, você que está acompanhando a gente aqui no Diálogo. Hoje eu trouxe o Juliano Eriston, nascido em Bela Cruz, no interior do Ceará. Juliano é cantor, compositor, multi-instrumentista, versátil que, desde cedo, teve contato com diversos estilos musicais, o que se refletiu em sua capacidade inata de improvisação. Aliás, vocês vão ver coisas muito interessantes. O talento dele levou à 10ª edição do The Voice Brasil, do qual saiu vencedor pelo time do Michel Teló, né? Que tem sorte o Michel Teló, alcançando a expressiva votação de 33,98% dos votos. E em todas as suas apresentações no programa, Juliano optou por um repertório genuinamente brasileiro, uma escolha pautada na sua experiência pessoal e em um desejo legítimo de mostrar a riqueza da música nacional. O Juliano já está com a gente agora, a gente está gravando o diálogo, né, dessa semana. E, Juliano, aguenta aí que eu vou rodar rapidinho a vinheta de apresentação do nosso programa e em seguida a gente volta em definitivo. Aguenta aí.
Entrevistas, debates, os fatos que foram notícia na opinião de especialistas. Diálogo Mais, aos sábados, às 11h30 da manhã, com Luiz Sucupira. Porque na Mais é melhor.
Pronto, agora em definitivo a gente vai começar o bate-papo. Você que está nos acompanhando pela Mais FM, pela TV Mais, pelo nosso portal maisfm.com e pelo aplicativo RádiosNet. Você não tem desculpa de dizer que não está conseguindo pegar mais e ouvir a gente aqui no Diálogo, porque tem plataforma pra caramba, né, que você vai acompanhar, inclusive também pelas minhas redes sociais, você também vai estar acompanhando essa entrevista. Juliano, seja bem-vindo ao Diálogo Mais. Muito obrigado por atender nosso convite.
Obrigado, Luiz. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de saber que eu estou falando para um público muito certo e afinado na mesma proposta que a minha. Enfim, vai ser um prazer conversar com você.
Bom, eu queria conversar falando da tua vocação. Como é que começou essa vocação para a música?
Então, a história que eu sempre conto é a seguinte. Eu estava fazendo aula de desenho quando eu tinha 6 anos, num projeto social da minha cidade, o SIAC. E lá, nesse mesmo projeto social, tinha uma sala que tinha música também, e de vez em quando eu adentrava lá e dava uma espiada, assim. E o meu irmão fez aula lá, fez aula com meu pai também. Tá entrando o ruído da serra, não, né?
Bem baixinho.
Tá.
Mas não tá incomodando.
Tá. E aí, assim, nessa época eu desenhava, adorava desenhar, tanto que tem um desenho, um videozinho de quando eu tava me formando no ABC, que me perguntam o que, que eu gostaria de ser, e eu falei desenhista na época. Mas aí o tempo foi passando, e aí eu vi que o desenho não encantava tantas pessoas quanto quando meu irmão tocava para essas pessoas, né? Ele já sabia uns acordes, já sabia uns solinhos e tal. E aí, quando ele tocava, todo mundo ficava: nossa, que menino talentoso e tal. E eu, com muita inveja, comecei a aprender também os primeiros acordes. Mas aí, enfim, esse foi o start, né? À medida que eu fui aprendendo os primeiros acordes com meu pai, eu fui me encantando pelo violão e aí virou minha paixão, assim. Quando acordava, a primeira coisa que eu queria saber era do violão e explorar os sons que ele podia fazer.
E com pouco tempo, esse talento foi crescendo, porque você é de Bela Cruz, ali próximo de Jericoacoara.
Exatamente.
Né? Pronto, então naquele paraíso, com certeza, inspiração não falta, né? Natureza, aquela coisa toda, né? Para ajudar. E junta tudo, né? Visual, a música, o lugar que é mágico, que é energia maravilhosa. E aí eu vejo, eu vou resgatar aqui uma coisa interessante que eu peguei de você pesquisando sobre tua vida, tá? Um evento que você participou. Presta bem atenção, você ouvinte mais vai ouvir isso aqui agora.
A próxima atração é um menino de
Não
apenas
sou
13
menino.
anos.
Nossa, não, a primeira, né?
Que no festival do ano passado, ele se destacou nessas oficinas de música que acontecem durante a tarde. Ele começou a tocar aos 6 anos. É o Juliano Edson Freitas Matos.
Queria conhecer o que é o mundo, o que é a Terra. A sutileza, com toda a pureza, toda a ingenuidade, toda a vibração que tem a natureza. Que é a verdadeira música.
Olha que interessante que a gente conseguiu resgatar exatamente um momento muito bacana. Eu queria que você falasse um pouco desse seu sonho. Esse seu sonho se realizou? Está se realizando?
O sonho de conhecer outros lugares, sim, né? Mas de tocar com a natureza, não. Acho que parou o seu som aqui. Tá tudo certo, Luiz?
Tá certo, pode estar certo, pode falar.
Ok. Curioso ver isso assim, faz tempo que eu não vejo esse documentário, mas é engraçado, né, como essa percepção que eu tinha é bem profundo isso. Eu acho que eu esqueci que eu estava atrás desse propósito, mas não deixei de segui-lo, assim. Continuo achando que tem algo muito mágico, assim, na natureza, no, na maneira como ela é, né? Com toda a complexidade, mas que nos encanta, não nos assombra. Assombra também, né? Mas até esse assombro traz um sentimento de grandeza que é contemplativo, assim.
E teve um momento ali do vídeo que você fala da associação com a natureza, né? Que a música vem da natureza, ela tá lá, né? E eu vi um trecho desse documentário em que você conta como é que é o teu processo de criação. Você senta, escuta, as notas vêm do nada e aí começa a acontecer, a música começa a acontecer. Fala mais pra gente sobre esse momento que eu achei também sensacional. Olha esse documentário, que vocês acabaram de ver um trecho dele. É um documentário de uma produção argentina, né? Interessantíssima. Espanhol. Espanhola? Tá lá como argentino, tá? Aí,
ah, é?
É. Aí eu. Então, uma produção espanhola, corrigindo. E a gente. Eu gostei demais, muito interessante, porque ele é bem narrativo e é muito bom. Ou seja, ele mesmo conta a história dele, vale a pena você assistir. Depois de terminar o programa, você vai lá na página dele, do Juliano, e pega lá esse documentário, você dá uma olhada. Vale a pena você entender, inclusive, o processo de criação dele, que é bem interessante. Mas conta mais pra gente desse processo, Juliano.
Então, assim, a gente muda, né, com o tempo, no sentido de que esse Juliano dessa época era uma figura bem peculiar, eu acho. Eu fui ficando mais, acho que menos místico, talvez. Mas tem uma coisa no meu processo de composição que é, sim, de ouvir o que está se passando dentro de mim. Mas hoje em dia eu vejo como acessar a memória das referências dos sons que eu já ouvi, né? Então, das músicas, das sensações que eu já tive ouvindo música. E aí eu sento e a intenção de criar vai meio que fazendo com que esses sons internos interajam e me tragam algo que eu acho que é novo, né? É mais ou menos isso.
Tem outro momento também que eu quero que a gente, pesquisando, a gente vai resgatar. Acho que é Cartola que você está tocando num barzinho. Eu acho que é em Jeri. Nós conseguimos pegar esse momento, você ainda é garoto.
Rapaz,
esse momento
é
aqui você...
Boa, né?
Ah, eu gosto de fuçar. É aquela coisa, eu sou curioso. A história é muito bacana, a tua história é muito interessante. E eu sempre digo, não adianta você só mostrar a pessoa, ah, é o vencedor do The Voice. Peraí, ele não nasceu vencedor do The Voice. Esse é o grande erro que as pessoas têm na cabeça, que eu sempre digo que sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. E você teve o tempo todo se preparando para esta oportunidade de mostrar que você era o melhor. Naquele momento, no décimo evento, você era o melhor. Então, esse é o momento em que a gente pegou você tocando Cartola num barzinho, eu acho que é em Jericoacoara, se não me engano. Aliás, inclusive essa era uma das músicas favoritas que meu pai gostava de cantar, porque ele também era músico, né? Então, interessante demais, que aí casou exatamente esse momento. Mas vamos ver, gente, vamos ver, mas tá a curiosidade de vocês.
Preste atenção, querida, de cada amor tu herdará só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo. Abismo que cavaste com teus pés. Ainda é cedo, amor, mal começares a conhecer a vida. Já anuncias a hora da partida, sem saber mesmo o que vais tomar.
Olha que coisa interessante. Lembrava disso também, não?
Não.
Quantos anos você tinha nesse momento, nessa época?
Então, eu comecei a cantar por volta dos... Assim, né? Tentar cantar profissionalmente. Por volta dos 14, 15. Então, por aí, devia ter uns 16.
E aí chegou o momento do The Voice, né? Ou seja, vamos lá, agora vamos ver se realmente a sorte sorri para mim, porque tipo assim, eu já me considero pronto. Vamos ver vamos ver esse videozinho aqui, rapidinho.
Mera luz que invade a tarde cinzenta e algumas folhas deitam sobre a estrada. O frio é o agasalho que esquenta o coração gelado quando venta, movendo a água avançada.
Agora nós vamos entrar num momento especial da tua vida. Chegar no The Voice não é fácil, né? E fazer a audiência às cegas também não é mesmo fácil de jeito nenhum, né? E a cara do Lulu, quando você começa a cantar, é algo que a gente, é como que ele diz assim, que é isso que eu estou ouvindo, né? E depois, acho que todos viraram para você, pelo que eu vejo lá, né? E o que é interessante nessa história, o que, que passou pela tua cabeça? Porque eu sei que dá um frio na barriga quando você entra, você tem que se segurar ali, que ali você está sendo visto por milhões de pessoas, e o The Voice tem uma audiência absurda. E nesse momento, alguém aperta aquele botãozinho, que acho que o sonho é alguém tem que apertar aquilo, pelo amor de Deus, né? E alguém apertou o botão. O que, que passou pela tua cabeça naquele momento?
Cara, o The Voice foi uma experiência muito maluca, assim, que eu acho que eu vou demorar ainda muito para digerir, assim. Mas vendo agora o vídeo, eu pensei, lembrei que eu estava muito entregue, assim, ao que fosse para acontecer, assim, sabe? Eu me desfiz de todas as expectativas. Pensei como ali era um momento de mostrar o meu trabalho em rede nacional, independente do que fosse repetir ou não. E assim, mas eu fiquei muito feliz, né? Claro, assim, né? Na hora que. Mas eu, não é que eu tava, tipo assim, ansiando que isso acontecesse, eu tava muito focado em mim, focado na música. E aí quando virou, pô, que massa, assim, que caramba, né? Ó, que massa, você gosta, né, Lulu? Assim, e aí o pessoal foi virando, e ao mesmo tempo é tanta emoção, assim, de estar ali, um lance, um furacão tão louco, assim, afetivamente, emocionalmente, que eu acho que eu tava um pouco, assim, num estado de sonho, assim, sabe? Um pouco. Caramba, o que que. Sei lá. Eu não tava entendendo muito o que tava acontecendo. Aí, no momento, eu acho que eu nem soube processar, entender. Eu acho que aos poucos eu tô entendendo. Caramba, a galera virou a cadeira pra mim, né? Assim. Caramba, eu ganhei o programa, assim, sabe? Assim, as coisas, tipo. Tá vindo ainda, eu tô entendendo ainda, assim. É isso que eu sinto.
Como que você foi parar no time do Teló?
Então.
Porque ele não estava lá ele presente na audiência às cegas, porque acho que ele estava com Covid, era isso? Ou ele teve Covid?
Não, ele. O que aconteceu foi que teve uma dinâmica diferente, assim, no programa. Eu honestamente, eu não acompanhava as outras. Não acompanhei as outras edições, assim. Mas ele ficou como um técnico que pegava alguns que iam deixando pelo caminho, né? Tipo, que alguns técnicos achavam que não ia ser. Que tinham os técnicos principais, que era a Cláudia Leite, a Isa, o Lulu e o Brown. E esses pegavam a primeira leva, né? Assim, ficavam avaliando a primeira leva. E aí, quando alguém dessa primeira leva não tinha ninguém que tinha pego, o Michel Teló tinha a oportunidade de pegar, assim, né? Não que ele pegasse todo mundo, mas ele podia pegar, ele era o quinto técnico, assim. E aí foi isso. Numa etapa, depois da audição da SEGA, eu batalhei contra o Gustavo Bonnar. E nessa batalha o Lulu acabou escolhendo o Gustavo, e aí eu ia saindo, né, na minha, beleza, acabou aqui, acabou minha jornada por aqui, aí o Teló me pegou, e aí pronto, aí fui pro time do Teló.
Literalmente salvo pelo Teló, né? Ou seja,
Totalmente, totalmente.
e ele é que tipo assim, o cara tem faro pro talento, né? Porque o Lulu passou batido, né? E aí acabou que ele disse: "Não, não, peraí. não pode ir embora não, fica aí que eu acho que tem jeito, né?
Uhum,
e aí, uhum. Ou seja, veio uma nova preparação, porque antes você estava sendo preparado pelo Lulu e agora passou a ser preparado pelo, pelo Michel Teló, né?
Exatamente.
Como é que é esse momento da preparação? Realmente é um estudo, é intensivo, é uma escola? Como é isso? Como é que são esses bastidores, essa preparação?
Então, por conta da Covid, tudo foi muito distante, assim, né? A dinâmica teve que mudar drasticamente, então a gente não podia encontrar pessoalmente os técnicos, nem muito a produção. Então a gente fazia as coisas mais online, assim, e tipo assim, acabou que acho que isso afetou assim no fato de a gente não ia passar horas e horas todo dia online, né, assim, com eles, e enfim, a gente acabou não tendo uma dinâmica tão viva, assim, tão próxima deles. Mas a gente se encontrava, né, de vez em quando, conversava muito, assim, por WhatsApp e coisas desse tipo. A gente mandava gravações, eles avaliavam e tal. E foi mais ou menos essa dinâmica.
Ou seja, foi até mais difícil do que nas outras edições, né? Porque vocês praticamente tiveram que ser autodidatas, né? Trabalhar praticamente recebendo a instrução e melhorando, ou seja, sentar e fazer sozinho. Era quase também uma instrução às cegas, né? Além da audição às cegas, uma instrução praticamente às cegas, né? Não é isso?
Eles ouviam o resultado, né? do estudo e davam... faziam apontamentos e tal, mas teve muito trabalho individual, né, próprio.
E aí foi passando. Qual era o teu sentimento quando você ia vendo as outras apresentações? Qual era o teu sentimento? Quem era o que você achava que poderia ser o vencedor do The Voice? Passava pela tua cabeça ser o vencedor do The Voice? Também?
Não passava. Assim, eu confesso que eu achava que eu era um candidato forte, assim, por conta de toda a minha experiência, assim, musical. Eu achava que eu estava indo bem, eu achava que os técnicos sentiam essa firmeza, essa experiência e tal. Mas não achava, até porque, honestamente, tinha um cara chamado o Hugo Rafael, que ele é muito talentoso, assim, né? E, na verdade, tinham vários muito talentosos, mas eu achava ele impressionante, assim. E aí eu realmente achava que ele que ia ganhar, assim. Mas eu acho que, sim, honestamente, o The Voice Brasil... Primeiro, competição artística é bem problemática, né? Assim, você... decidir qual é a coisa com melhor estética, com mais beleza, é um negócio muito pessoal. E que, portanto, ganhar aquele programa, eu acho uma coisa... eu diria... difícil de prever, assim. Acho que contam inúmeros fatores, assim. Conta a representatividade do cantor, né? O que que o repertório, como o repertório se soma ao discurso que ele transmite, assim, né, a sensação que ele transmite, a verdade que ele transmite. Aí vem questões de técnica, vocal, afinação e tal. Então, enfim, ter ganhado, para mim, não significa para mim que eu sou a melhor voz do Brasil, sabe, assim. Eu ganhei o programa, enfim, estou muito feliz. E eu acho que isso é uma baita de uma prova da qualidade do meu trabalho. Mas é difícil escolher um, sabe? Difícil dar o topo a um, né? Que no caso fui eu. Enfim, e é isso. Mas eu peguei esse lugar, né? E estou muito feliz com isso. Mas é isso, eu achava que não seria eu. Eu não pensei que eu iria até o final.
Mas foi, olha aí.
pois é.
A voz campeã da 10ª temporada do nosso The Voice Brasil é... Juliano Eriston! Michel Teló é hexacampeão e ganhou o The Voice Kids esse ano também.
A sensação que eu tenho quando eles estão anunciando, eu vou te dizer a minha sensação, e também no dia, né, que eu vi essa final, foi assim, a tua reação foi de surpresa,
uhum,
né, extremamente contida, foi você com você mesmo ali, ali o mundo sumiu dali. Era você e você mesmo, ali foi só você. Tanto é que você não saiu para pular, não festejou, não fez absolutamente nada. Você foi curtir aquele momento para dentro. É uma coisa extremamente interessante essa reação que você teve. Passou um filme ali na cabeça, né?
Cara, é tão...
É muito tão maluco.
É tão forte. Nossa, revendo agora, assim. Eu realmente, até eu, quando eu, o Michel veio me abraçar, assim, né? E aí eu falei, cara, e aí? Eu não. Como é que vive depois disso, assim, né? O que que faz depois, da vida depois disso? Assim? Eu não tava preparado pra isso. Eu não sei dizer o que que eu senti, assim, é um negócio, uma mistura muito louca de sensações. Assim.
É pelo jeito que você fez, colocou a mão na boca, fechou o olho ali, ali foi, sei lá, deve ter passado ali um monte de coisa, porque realmente o normal é as pessoas darem um pulo, saírem correndo, saltando e tal, não, você ficou você e você mesmo ali, foi extremamente interessante, aliás... Já era um anúncio, todo mundo estava em tons de preto, você era o único que estava num tom claro.
Pois é, mensagem subliminar aí.
Olha a leitura subliminar, tipo, eu sou diferente de todo mundo. Você foi você ali, todo mundo super produzido, você é super simples. Né? Deu o teu recado, que é importante ler a voz, e cantou o pessoal. Como foi... Depois, em seguida, a gente vai falar se a vida depois do The Voice e que vida é essa que vem depois do The Voice. Mas antes disso, eu queria falar um pouco, ver um pouco sua família. O que é a família? Como foi a reação da família? Eu acho que a sua mãe teve que tomar o calmante, né? Que acho que ela ficou surpresa, né?
Com certeza. Nossa, loucura. Todo mundo vibrando muito. Eu lembro minha avó, assim, ela... Já uma semana depois do The Voice, ela falou pro meu pai, assim, meu filho, eu não aguento mais isso, não, eu quero que pare isso, porque é emoção demais, assim, né, e aí gente vindo falar com ela, e enfim, parabenizando e tal, tudo, assim, e ela tava ficando ruim de tão bom que era, assim, sabe?
A sua avó virou uma celebridade, então, nesse caso.
Nossa, minha família toda, assim, né? Desde a primeira audição, quando eu passei, todo mundo falava muito com os meus pais, assim, né? Tipo, chegava pra parabenizar, assim, meu irmão, enfim. É engraçado, né? Porque você nunca conquista as coisas sozinho. E eu acho interessante essa percepção. Da sociedade, né? De parabenizar as pessoas que estão ao redor, porque realmente a gente é composto dessas pessoas, né?
A família tem um papel importante nesse processo, né? E eu acredito que a sua tenha sim, porque eu vi algumas passagens e que mostram que eles tinham uma compreensão muito segura dos teus talentos, né? Qual o sentimento que você tem em relação a isso? O que você poderia dizer para as pessoas em relação à importância do apoio da família?
É fundamental, né? É a nossa referência primeira de tudo, praticamente, né? De como se portar nas situações, de como exprimir os sentimentos. enfim, do que deve e do que não deve fazer. E esses o que deve e o que não deve fazer conduzem a gente até o momento que a gente tenta se desfazer, ou então filtrar, né, o que que os pais, o que que dos pais da gente a gente ainda carrega e o que que, enfim, vale mais a pena modificar para se adaptar às novas situações da vida, né? Então, o apoio dos pais é algo gigante no incentivo e na percepção de que o que está sendo feito é certo, vale a pena investir em tal. É crucial.
Papai, mamãe, vovó, todo mundo numa alegria danada. Eu imagino que não deve ser fácil. Não deve ser fácil. Esse povo todo, né? E a vida depois do The Voice? Que vida é essa? Mas espera aí que vocês falam já já, rapidinho. A gente vai rodar a vinheta com intervalo rápido e volta logo. Só um segundinho, tá bom?
Na 106.1, você ouve Diálogo Mais, o programa de entrevistas da Mais FM. Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.
Pronto, a gente está de volta rapidinho, passou. E a gente está voltando nesse bate-papo com o Juliano, vencedor da décima edição do The Voice. Você que está acompanhando a gente pela Mais FM, pela TV Mais, pelo Mais FM, pelo nosso portal maisfm.com e pelo Radiosnet através da Mais FM. Porque na Mais, como a gente sempre costuma dizer, é melhor, né? Então, você está ouvindo essa entrevista muito interessante, que a gente está conhecendo um pouco da vida do Juliano. Para mostrar, ainda tem mais coisa para a gente falar aí, não acabou não, viu, gente? Agora vamos entrar no outro momento, momento pós-The Voice, né? A vida depois do The Voice, Juliano, e que vida é essa que a gente tá, que você conseguiu descobrir depois do The Voice? A primeira, com certeza, uma celebridade, ponto, isso é fato, né? Que sobrou até para sua avó, né? Então, agora você, Juliano, como é sair na rua, como é andar, como eram os projetos, o que vinha lá depois, as propostas, enfim, que mundo apareceu na tua frente, que voltou no tempo ao garoto que deu aquela, no depoimento lá no documentário, que você falava que queria conhecer outros lugares, conhecer outras coisas, outras culturas, etc e tal. O The Voice abriu essas portas, abriu, te mostrou o quê? O que, que foi que realmente, qual é a vida pós The Voice Brasil?
Ainda está ecoando, né, os frutos, né, desse evento. Eu acho que estar aqui é um eco ainda daquele momento, né? O que aconteceu foi uma grande prova social do meu trabalho e uma grande abertura, né? Tipo, aumentou muito a visibilidade. Portanto, pessoas que de repente gostariam de me conhecer e que não sabiam que eu existia, me conheceram e souberam que eu existi, que eu existo, e isso aumentou muito as oportunidades, né? Os convites para diversas situações, né? Enfim, para tocar, para às vezes fazer um merchandising, alguma coisa assim. Mas aí o que me cabe, eu, essa pessoa reservada, ressabiada, assim, nesse furacão todo, eu fiquei um pouco paralisado, assim, né? Tipo, eu não sei o que é bom para mim abrir, uma vez que é tanta proposta, assim, a importância de saber dizer não é bem maior do que numa vida com propostas mais... com mais como fala, tipo, mais separadas, assim, uma da outra, né? Menos frequentes. Mas aí eu fui, aos poucos, formando minha equipe para dar essa retaguarda, para me ajudar a escolher quais situações eu aceito, quais não. E aí, aos poucos, eu tô, ainda essas oportunidades vêm, né? E aí eu tô filtrando melhor, assim, para saber o que é legal me encaixar e tal. E é por aí. Aí, enfim, agora eu tô falando com você do Rio de Janeiro, né? Eu vim para cá porque finalmente vou começar a gravar o meu disco, né? Exercer o contrato com a Universal. A gente vai assinar, inclusive, amanhã.
Quanto tempo depois? Opa, essa informação é nova, né? Então, amanhã, o Juliano está assinando o contrato com a Universal para lançar o primeiro disco dele. Quanto tempo depois, Juliano?
Já fazem 3 meses, né? Desde a vitória. É porque a gente teve um recesso da Universal e aí, enfim, a gente foi dialogando e conversando sobre o contrato, não que tenha parado, né, nesse sentido, a relação com eles, mas, enfim, eu vou consumar a assinatura só agora. E aí a gente vai dar início ao processo de gravação.
É interessante o que está acontecendo na tua vida por causa disso, né? Ou seja, você começou aos 6 anos, passou pelos barzinhos, passou por oficinas de música, entrou no The Voice, disputou com um monte de gente, quase saiu do The Voice, Michel Teló puxa você, coloca de volta no grupo e aí você ganha o The Voice. E agora já vai assinar contratos, mas você fez algumas viagens que eu vi também. Você tocou em alguns festivais, tocou em alguns eventos muito interessantes. Como foi esse momento que você viajou pelo mundo? Como foi? Por outros lugares? Como foram esses festivais?
Então, o que acontece é que eu tenho uma irmã que mora na Suíça, né? De um outro relacionamento, e ela, a mãe dessa minha irmã, pegou a produção, assim, da gente, né, do nosso trio, eu, meu pai e meu irmão, e começou a vender para alguns contratantes lá na Suíça. E aos poucos foi fazendo essa rede de contatos, né? E pessoas que o meu pai já conhecia também de Jericoacoara, porque Jericoacoara é esse lugar cosmopolita, né? Como é que é, uma curva de rio no bom sentido, né? Assim, para todo mundo lá, né? Passa todo mundo lá, de todo mundo mesmo. E a gente foi fazendo esses contatos, marcando alguns shows. E aí a gente foi 2 vezes, né? E aí, nessa primeira vez, a gente fez umas apresentações na Suíça mesmo, né? Em alguns lugares, até em Montreux, num barzinho que tinha lá, que era inclusive de um dos curadores do festival de Montreux, e que ele gostava de pegar músicos de diferentes regiões do mundo e tal, e tinha uma agenda bem sensacional, que inclusive fechou por causa da pandemia, mas enfim, era muito incrível. E a gente foi em Córsega, que é uma ilhazinha da França, né? Da França com a Itália, assim. É uma cultura muito italiana, mas que pertence à França, à ilha. E aí, no segundo ano que a gente foi, já com mais contatos, a gente participou de um festival promovido por um cara que mediava interações culturais entre a Suíça e países africanos. Então a gente tocou com a banda do Benin, assim, com com um cantor sensacional do Burkina Faso, assim, do Burkina Faso, em português, e com músicos da França, com músicos da Itália, assim, nesse festival. Teve um cara que eu acho que era do... Bom, enfim, teve um baixista sensacional também, assim, uma onda mais fusion, jazz, assim, que a gente tocou junto com ele também. E foi isso, foi essa experiência lá na Europa.
Eu vi aqui também que você teve um trabalho também interessante com algumas pessoas, né? No caso, além do Benin, né, e Burkina Faso, teve com Dico Fields, né? Acho que é Fields esse nome.
Dico, em francês, Dico, né?
Ah, francês, Dico, claro.
É, Dico Fields.
E teve um projeto também que você participou aqui em francês, acho que ele quer dizer é uma canção pela educação, né? Uma coisa assim.
Exato, exato.
É? Aí, também muito interessante, que foi na Suíça, né?
Foi.
Então, teve músicas também de que você tocou, do Astor Piazzolla, que é o argentino, Heitor Villa-Lobos, ou seja, não ficou só numa linha, né? Ou seja, você saiu fazendo vários passeios, vários, tipo assim, aventuras, né? Ou seja, você se permitiu mexer com todos os sons que você teve vontade de fazer. Ali era bem o menino, né? Querendo caçar algumas mais emoções, né? E é interessante isso, porque você vê aqui coisas muito interessantes que foram feitas. Aqui também tem, eu estou vendo aqui que tem um show com o Aquile Ouattara, né? Isso mesmo, acho que é Aquile Ouattara. Também que vocês fizeram um trabalho também bem interessante, né? É muito interessante essa viagem que você fez, porque ela te dá mais conteúdo, ela te dá mais elemento. Aí volta ao início, a curiosidade do garoto, que queria não só pescar na natureza, mas queria conhecer outras culturas e aprender com elas.
Sim,
né?
Sim.
E aí eu posso dizer, por isso que eu peguei aquele trecho e eu disse, eu vou explorar isso várias vezes no programa, porque eu tenho certeza absoluta que aquele menino, quando falou aquilo, ele mal sabia que ele estava desenhando e escrevendo o próprio destino dele no futuro. É o que está acontecendo agora. É você tá vendo isso. E eu vejo essa coisa como um passo importante, principalmente pela tua humildade, pela tua simplicidade. Você não deixou a coisa subir na cabeça. Isso é que é bacana. Né? Tem muitos que, de uma hora para outra, até esquecem as origens. Não, a gente vê você sempre por ali, próximo da família, próximo de tudo. E eu vejo que é aquela coisa, o fato de ter conseguido conquistar esse espaço, abrir todas essas portas, era mais uma consequência de um desejo de garoto que estava acontecendo. Não era era uma surpresa, mas nem tanto. Na realidade, era um presente, né? Que você treinou muito para isso, que você buscou isso aí. Né? Qual a mensagem que você deixa para as pessoas que têm sonhos, que querem... Não precisa, digamos, não é só ser sonho de músico, ser músico. É o sonho, qualquer sonho, de querer descobrir e se sustentar e viver dos seus talentos. Que mensagem você passa para essas pessoas, o Juliano?
Eu acho que uma das coisas que me ajudou a crescer foi sempre achar que eu não sabia tudo. Acho que o meu critério, os meus critérios para dizer que eu sei de alguma coisa são tão altos, assim, que eu às vezes nem falo que eu sei alguma coisa, assim, sabe? Meio Sócrates, assim, da vida, né? E eu acho que isso te posiciona na vida, assim, com um gás, né? Porque enquanto você não sabe, você não se sente satisfeito, né? Enquanto você considera que não sabe, você não se sente satisfeito e isso lhe joga para frente, né? E aí, mas vem essa questão da humildade também de reconhecer que outras pessoas podem saber mais que você e que você tem a aprender com elas, assim. Então, eu diria que se você quer realizar seus sonhos, se abra pro que as pessoas têm para oferecer, porque aí você vai pegando as ferramentas que cada um pode te dar para chegar no seu sonho, assim. Que é só seu, que só você sabe quais são essas ferramentas, mas que é muito difícil consegui-las sozinho. Ferramentas que eu estou falando mentais, assim, né? Ferramentas de capacidade de enxergar, de visão, enfim, de virtudes.
Você está acompanhando esse bate-papo muito interessante com o Juliano, que é o Eriston, que é o vencedor do 10ª edição do The Voice, mas o Juliano é um vencedor que já começou a ganhar esse jogo bem cedo, né? E isso é interessante. Na verdade, o The Voice o projetou. Cearense, de Bela Cruz, ali naquela região maravilhosa, que é Jericoacoara. E, aliás, eu conheci Jericoacoara quando não tinha nada. Eu dormi de barraca em 80 e alguma coisa, pra você ter uma ideia como era Jericoacoara. Era, olha, dormimos na casa de pescador. Sabe aquela duna, uma duna que fica logo do lado da duna do Porto Sol? A gente dormiu ali. Então, ou seja, ali não tinha ninguém na cidade. Olha, pra você ter ideia, a gente teve que contratar uma dessas... na época era uma... aqueles carrinhos, a Toyota. Uma Toyota para buscar. A gente tinha levado a comida, tinha levado barraca, tinha levado tudo. A caçamba da Toyota era só coisa nossa. E a gente pediu para voltar a Toyota lá, porque a gente ensinou uma pessoa lá em Jijoca a fazer coxinha, pizza. Porque a gente queria comer pizza. Já estava 15 dias de Jericoacoara e não tinha. Tava o Bloco Paulista, que tinha o pessoal de São Paulo, a gente chamava de Bloco Paulista. Tava lá louco por pizza. E eles foram lá, ensinaram a fazer a pizza, voltaram com a pizza pronta. Então, quer dizer, a gente foi poder comer pizza em Jericoacoara, que absurdo. Você vê como paulista, tudo é pizza.
Olha, já
eles adoram pizza.
Já foi levando a indústria.
Foi uma época muito interessante. Né? Geri. Era aquela coisa absolutamente bucólica, absolutamente, vamos dizer assim, selvagem. Era, nossa, foram dias maravilhosos, incríveis. Hoje, faz tempo que eu não ando lá e acho que eu nem vou reconhecer quando chegar. Porque muita coisa com certeza mudou. Mas voltando ao nosso assunto, Bela Cruz e tal, aquela coisa, a tua vida, eu queria fechar o diálogo, você com as tuas considerações finais, porque eu vou terminar com uma música que vocês, inclusive, pelo que eu percebi, gravaram essa música online, assim como a gente está fazendo aqui. Né? E eu achei incrível a perfeição, a qualidade do som, a voz, tudo online. Você num canto, eu acho que era você num canto e eu, os meninos no outro, né? Que é a Matu Miranda e quem mais?
Bruno Moraes.
Sensacional, chama Rio Amazonas. Eu vou tocar essa música na íntegra, a gente vai fechar o programa com ela, tá? Mas eu, Juliano, quero te agradecer de coração, dar um abraço, mande um abraço a Cristiana de Lavor, que a tua assessora de imprensa, minha colega jornalista também, que fez me ajudou muito nesse trabalho, né? Obrigado a ela pelo carinho, pelo profissionalismo. Parabéns, você escolheu muito bem uma pessoa para cuidar da sua imagem, tá? E é isso.
Vou dar esse toque queria... pro Douglas, que é o cunhado dela, que ele que me indicou ela.
Pronto, então, Douglas, parabéns pela indicação também, certo? Então, foi ótimo por essa você ter apertado o botão e a sua cadeira ter virado para a Cristiane também, né? Que é importante.
Exatamente.
Mas é isso aí. Eu quero te agradecer, o diálogo mais está terminando. E tuas considerações finais, Juliano, para a gente poder botar essa música incrível, que é Rio Amazonas.
Bom, quero te agradecer pelo convite, a conversa foi super agradável. Você com esse olhar tão terno, assim, tão aconchegante, me fez me sentir muito bem daqui. E poder falar sobre coisas bem profundas, adorei a maneira como você conduziu. Parabenizar por esse seu trabalho, muito bem feito. E é isso. Aí eu gostaria de falar, né?
Agora, sua agenda. Nós íamos esquecendo disso. O papo estava tão bom que a gente esqueceu disso. Fala da tua agenda.
Então, por enquanto só tem um show marcado para a próxima semana. Agora é domingo, na verdade, lá em Fortaleza. Para quem tiver por lá, que eu fui convidado para um show de um artista que eu gosto muito, que eu adoro, na verdade, e que participou do The Voice também, que é o Carlos Filho. A gente super se conectou na experiência lá. E ele tá fazendo um show lá e me convidou para tocar também. Então, dia 27, lá no Cine Teatro São Luís, para quem estiver em Fortaleza, tá? E para quem quiser acompanhar os shows que forem aparecendo na minha agenda, porque, enfim, esse turbilhão todo, como eu disse, né? Eu tô muito criterioso ainda para saber qual é boa, qual é que não é, enfim, aí vão surgindo aos poucos as propostas, os shows na agenda, mas, enfim, para você que quer me acompanhar, quer acompanhar meu trabalho, me segue no Instagram, arroba Juliano Eriston, né, o meu nome, e no Twitter também e no TikTok. No TikTok eu não tô fazendo dancinha, não, mas mas tem lá um conteúdo um pouco, enfim, tô postando minhas músicas e tal, umas músicas que eu tô tocando, então se quiser me acompanhar por lá também.
É isso. Muito obrigado mesmo. Abraço a todos vocês, com certeza. A gente gravou esse programa, o Juliano no Rio de Janeiro, eu aqui em Quixelô, vizinho a Iguatu, né? Olha como é bacana a tecnologia e o diálogo, mas é isso. A gente vai fazer sempre muitas dessas coisas. Eu vou poder conversar com pessoas em qualquer lugar do mundo e trazer a informação para você sempre do jeito que você gosta. Vamos falar de muita coisa bacana. Tem muitos assuntos ainda que nós vamos ver, porque na mais, com certeza, é melhor. E a gente vai trazer sempre isso. E lembrando a você, isso vira podcast, esse bate-papo vira podcast. Você vai poder ouvir quando, onde e como quiser, também no portal maisfm.com. Né? E o que é mais interessante disso tudo é que a gente vai estar encerrando o diálogo aqui, lembrando a você a nossa famosa frase. Nunca esqueça, que eu nunca gosto de esquecer, e peço sempre que você lembre. Diálogo se constrói com informação e respeito. A gente vai ficar agora com Rio Amazonas, Matu Miranda e quem mais?
Bruna Moraes.
Pronto, anunciado pelos dois para fechar o diálogo. Fica com isso, Juliano. Vai com paz, com Deus. Abraço a família, abraço a todos. Muito obrigado. Tchau.
Obrigado.
Nas águas do rio Amazonas, o meu coração se banhou. No fundo encantado do lado de lá, a voz da Yara chamou, ouvi chamar.
Seu canto cruzou a Amazonas, no bico de um sabiá. Nas asas do vento essa voz se espalhou, em cada palmeira a bandeira cheada no ar.
Brasil, no bananá. Brasil, no Pantanal. Brasil,
sertão, Brasil, no litoral, Brasil, meu coração, Brasil, pôde escutar.
Um sabiá, Brasil, num pé de paz. Brasil, que me ensinou, Brasil, o meu
Você ouviu Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.